E a geração de empregos em Minas apresentou variações neste mês de novembro. A Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego divulgou o balanço das atividades no estado. Vamos saber do repórter Emílio Pio quais são esses dados. Boa tarde, Emílio.
Boa tarde, Tassiana. Por trás da taxa de 4% de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte, dado divulgado no mês de novembro, estão mais de 100 mil pessoas, ou seja, aproximadamente 20 mil famílias, segundo a pesquisa de emprego e desemprego. A estudante Marcela Chacur, de 21 anos, usava o dinheiro para ajudar nas contas da família e para custear os estudos. Agora, desempregada, ela afirma que a situação ficou complicada.
É complicado porque eu pago as contas em casa, pago meu curso, né? Então vai ser bem interessante.
Segundo o secretário de Estado de Trabalho e Emprego, Hélio Rabelo, trabalho existe, mas o que falta é qualificação em setores como construção civil e montagem de peças. Para que essa demanda de vagas seja atendida, o governo mineiro afirma que vai fazer investimentos em parceria com a União para capacitar parte da população.
Só na qualificação de jovens, no emprego pró-jovem, nós vamos qualificar 15 mil jovens. Vamos qualificar os catadores de materiais reciclados, né? Que é um programa de 8 milhões de reais, onde nós vamos qualificar mais de 4 mil trabalhadores para inseri-los no mercado de trabalho. Temos a inclusão produtiva, que são esses trabalhadores que vivem do Cade Único ou do Bolsa Família e que necessitam apoio para saírem dessa certa humilhação de ficar recebendo uma bolsa.
Por outro lado, os setores de comércio, reparação de veículos e construção civil registraram aumento em geração de empregos. As taxas variam de 3% a 5%. Esse dado é referente ao mês de novembro. Tassiana?
Obrigada, Emílio Pio.
Política. O presidente do Senado, José Sarney, cogita convocar o Congresso às vésperas do Natal para tentar votar o orçamento de 2013 ainda neste ano. Deputados e senadores não conseguiram votar a lei orçamentária na sessão desta quarta, porque entenderam que a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, que impedia a apreciação do veto presidencial à lei de royalties, trancava a pauta do Congresso.
E nesta sexta-feira, a Fux divulgou uma nota esclarecendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele apenas ordenou que o veto dos royalties só possa ser apreciado após votação dos mais de 3 mil vetos que estão na pauta. Sarney afirmou que pode convocar uma sessão extraordinária até o dia 24 para votar o orçamento. Caso não consiga, a votação fica mesmo só para fevereiro de 2013. O fim do ano parlamentar é o tema da nossa coluna de política de hoje, com o professor Manuel Leonardo dos Santos, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, que conversou com o repórter Vinícius Luiz.
Professor Manuel, o Congresso vai entrar em recesso agora a partir do dia 23, mas na prática a última sessão é hoje, sem ter votado o orçamento e com mais de 3 mil vetos presidenciais sem apreciação. Como é que a gente pode avaliar esse fim de ano aí dos nossos parlamentares?
O fim do ano de 2012 para o parlamento brasileiro, sugere pelo menos dois sentimentos. Primeiro, é de preocupação, né, com relação a como o Congresso e suas lideranças farão para enfrentar esse problema institucional que está colocado. O segundo sentimento, e aí eu diria por parte da população, é de indignação. É realmente incrível como o Congresso Nacional e suas lideranças podem ter desconsiderado e ignorado o devido processo legislativo por tanto tempo. Os números são assustadores, né? Pelo menos 12 anos não se aprecia um veto presidencial. E o número, como você falou, é de 3.060 vetos, né? Essa crise, então, foi desencadeada pela necessidade de se votar o veto da presidenta Dilma, né, a distribuição dos royalties do petróleo. E o que que acontece? Bom, com base no liminar do STF exarada pelo ministro Luiz Fux, na minha opinião muito bem fundamentada, diz que constitucionalmente os vetos precisam ser apreciados em ordem cronológica, né?
Uhum.
Esse acontecimento revela um descaso por parte do Legislativo com relação ao devido processo de constituição das leis. O Legislativo, quando não aprecia um veto, na verdade, ele está abdicando, abrindo mão de uma prerrogativa constitucional que é sua, que é de rever a posição do chefe do Executivo. Fica fácil interpretar dessa forma que quem dá a última palavra no processo legislativo no Brasil é o presidente. E isso é no mínimo, constrangedor para o Legislativo e preocupante do ponto de vista das instituições democráticas. Se o Congresso Nacional abre mão sistematicamente de um direito de uma determinação constitucional como essa, né, além do descumprimento do devido processo legislativo, quer dizer, revela uma postura de abdicação. Aliás, gente, um outro ponto que está muito associado a esse, que é o problema das medidas provisórias, né? Então, sim, eu acho que para 2013, o Congresso Nacional e suas lideranças devem pensar em começar a levar a sério o processo legislativo, começar a cumprir o devido processo legislativo, né, porque isso gera uma insegurança jurídica no país muito grande. Nesse caso dos royalties, por exemplo, nós estamos mexendo com investimento para todas as unidades da federação. É dinheiro que pode ser aplicado, são recursos que podem ser aplicados em políticas sociais, em educação, em saúde, que simplesmente não se toma decisão sobre isso. Isso é sério, né? Isso é sério. Isso tem a ver com a vida do cidadão no seu dia a dia. Da mesma forma, o orçamento. Mais uma vez, o Legislativo termina um ano sem conseguir votar o orçamento.
A série, a coluna sobre política com o professor Manuel Leonardo dos Santos é uma parceria da Rádio FMG Educativa com o Centro de Estudos Legislativos e vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG.